A Rádio NU em Nova York vai conversar com o professor Eduardo Falabella, de Joanesburgo. Ele é membro do Comitê Científico do Centro Internacional para Ciência e Alta Tecnologia. Está a tratar da questão de biocombustíveis num curso que está a decorrer na África do Sul e vai falar connosco sobre o contacto com a realidade africana, sobre a realidade brasileira e, sobretudo, acerca do futuro a trabalhar com combustíveis de segunda geração. Professor, é bem-vindo a este diálogo com a Rádio ONU. Combustíveis de segunda geração em África. O que traz otimismo relativamente a esta questão?
Bom, eu, em princípio, gostaria de dizer que eu sou uma pessoa que trabalha há muitos anos com a conversão de biomassa e, portanto, sou uma pessoa que acredito profundamente na conversão de biomassa. Principalmente em países que têm uma latitude similar ao do Brasil, aqui em África, onde nós temos bastante terreno, tá? Mas também nos países de pequena extensão territorial, né? Então eu vejo um futuro bastante promissor para os combustíveis, não só de primeira, mas de segunda geração. Então o que, que são os combustíveis de segunda geração? São aqueles que não competem com a geração de comida, vamos dizer assim, né? Agricultura para a subsistência das populações. Então vou dar um exemplo assim bastante didático, né? Quando nós trabalhamos com cana-de-açúcar, o que, que nós fazemos? Nós extraímos o caldo da cana-de-açúcar, tá? E esse caldo tem duas possibilidades. Ou ele se transforma em açúcar, que aí é utilizado como alimento, tá? Ou ele é fermentado para gerar etanol. Então, isso é o que se chama de primeira geração. Ou seja, o etanol, que é um combustível, está competindo com uma indústria de geração de alimentos, que seria a indústria de açúcar. O de segunda geração é uma outra ideia. Ao invés de se usar, por exemplo, o caldo, nós vamos usar o bagaço, nós vamos usar a palha da cana, ou seja, os resíduos. E esses resíduos, então, serão transformados também em açúcares, porque a celulose que forma esses resíduos é um polímero de açúcares. Então a gente faz transformações químicas, gera mais açúcar e esse açúcar, então, vai ser transformado em álcool. Então, a ideia de segunda geração é justamente essa, gerar combustíveis a partir de resíduos agrícolas, de modo a não ter problemas de competição, principalmente com as culturas de subsistência. Então, nesse sentido, eu vejo um futuro bastante brilhante para a ideia dos combustíveis de segunda geração em África, contando com a ajuda, evidentemente, dos países mais desenvolvidos nessa área, como é o caso do Brasil, como é o caso de alguns países, a Itália, por exemplo, que está aqui presente. Aliás, gostaria de ressaltar o excelente papel que o ICS, né, o Centro Internacional de Ciência e Alta Tecnologia da UNIDO na Itália, né, que é a entidade promotora desse curso, quer dizer, o excelente papel que eles vêm desempenhando. É realmente emocionante, eu como professor convidado, ver o interesse das nações africanas, a quantidade de perguntas, as dúvidas que vêm aparecendo e as eventuais colaborações que começam a se formar a partir desse curso.
Falou de países com terra e os outros que não são muito extensos em termos de terra. Vamos falar dos países de língua portuguesa. O Brasil é um país imenso. Tem outros países também com grande extensão, mas temos países com extensão limitada, não é? Como é que estes países poderiam, de alguma forma, beneficiar deste futuro promissor que tanto advoga?
Olha, eu acredito sinceramente que esses países têm características agrícolas. Mesmo com pouca terra, eles têm características agrícolas. O tipo de combustível que vai ser gerado, que é um biocombustível, ele, na verdade, hoje em dia, ele faz parte da legislação mundial. Então, países mais adiantados, Europa, Brasil, Estados Unidos, Canadá, enfim, e mesmo China, todos eles agora têm na sua legislação a obrigação de se colocar, tanto no diesel quanto na gasolina, uma certa quantidade de biocombustíveis. Isso forma um mercado que é espetacular. Ou seja, esses países, se envolverem realmente na produção de biocombustíveis, seguramente vão garantir o que nós chamamos do modelo triple bottom line, ou seja, de três eixos, né, que é o modelo da sustentabilidade. Eles vão conseguir dinheiro porque, no final das contas, esses biocombustíveis serão vendidos para outros países, eles vão conseguir trabalhar em rotas que são, na verdade, ambientalmente corretas e, mais ainda, eles vão gerar uma quantidade enorme de empregos. Então, é uma proposta fundamentalmente sustentável para esses países. Então, eu vejo um futuro, independente da extensão do território, eu vejo um futuro brilhante para aqueles que entrarem nessa área de produção de biocombustíveis.
Neste caso, falando de países de língua portuguesa, quais as respostas para as grandes preocupações relativas à produção de biocombustíveis?
Bom, os países de língua portuguesa, principalmente em África, nós teríamos Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, acho que não me esqueci de algum. Mas, enfim, esses países todos ainda têm uma série de problemas sociais, tá? E têm também problemas, aí sim, claramente tecnológicos. Ou seja, esses países, em princípio, não poderiam desenvolver essas tecnologias, não há necessidade de se reinventar a roda. Agora, eles poderiam sim se associar, por exemplo, o Brasil já tem larga tradição em biocombustíveis e nós falamos a mesma língua. Somos todos de língua portuguesa, o que para mim me dá muito orgulho, né? Ser um lusofônico, né? Então, isso gera uma intimidade nas relações que não pode, enfim, é imbatível esse tipo de relação. Então, essa é a ideia que, inclusive, nós estamos gerando aqui nesse curso, de começar, primeiro, a gerar uma série de cursos de informação sobre biocombustíveis nos países lusofônicos, com o alto patrocínio da ICS Unido. Nós já estaremos promovendo, agora, no início do ano que vem, um primeiro curso de biocombustíveis de segunda geração para países da comunidade lusofônica, que vai ser provavelmente em Moçambique, tá? Ou em Angola, mas provavelmente em Moçambique. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos gerar conhecimento e, a partir desse conhecimento, esses países vão saber, cada vez melhor, fazer associações que podem ser com o Brasil, que tem a mesma língua e a mesma cultura, mas pode ser com outros países também. Não há nada impede que isso aconteça. Então, eu vejo esse futuro para qualquer tipo de país da comunidade lusofônica.
Esta questão da harmonização, tanto da eficácia de combate à fome, ligada à, vamos lá, sustentabilidade na produção de biocombustíveis, tem levantado muitos debates. Que equilíbrio é que se pode encontrar, tanto neste debate, nesta discussão?
Olha, eu acho que o equilíbrio, justamente, está em tentar fazer alguma coisa, né? Porque eu acho que hoje em dia existe uma definição de ética da qual eu me utilizo, que eu gosto muito, e diz que a ética é a ação pragmática do discurso. Então, a grande preocupação que eu vejo em muitos dos países em África é que, às vezes, há muita discussão e pouca ação. Então, eu acho que o equilíbrio vai ser alcançado a partir da ação, tá? Então, primeiro, nós temos algumas etapas a serem vencidas, né? A primeira delas é conhecimento. Precisamos gerar conhecimento. Então, nesse sentido, o papel da Unido, o papel do ICS, né, do Centro Internacional, está sendo fundamental. Ele está gerando conhecimento para que as pessoas tomem noção dos problemas que advirão a partir de algumas decisões, tá? Então, a primeira coisa é conhecer, depois agir, fazer as coisas acontecerem, e a partir daí eu acho que o equilíbrio vai ser natural, né? A partir daí as pessoas já vão saber quais são os problemas com que se defrontarão e vão, sem dúvida nenhuma, esclarecer quais as ações que deverão ser tomadas de modo a alcançar esse equilíbrio a que o senhor se refere.
Perante vários especialistas de países de língua portuguesa e países africanos, quais são as grandes oportunidades que se podem ver para o futuro, tanto para a África como para o Brasil, a partir deste encontro?
Ah, eu estou realmente maravilhado, devo lhe confessar, porque eu estou vendo muitas possibilidades. Primeiro, a questão climática, né? Os países, vários dos países aqui presentes, apresentam características climáticas muito similares àquelas que a gente tem no Brasil, se bem que o Brasil é um país continental onde há de tudo, praticamente. Mas, enfim, então, isso permite que várias tecnologias possam ser utilizadas, né? Eu costumo dizer que tecnologia não é uma panaceia universal, tá? Tecnologia é alguma coisa que deve ser usada, deve ser escolhida em função das características de cada país. Então, nesse sentido, esse curso está sendo fundamental para que os países de menor conhecimento tecnológico entendam isso que eu acabo de dizer. Quer dizer, não existe a solução universal. Cada país terá que buscar a sua solução e a tecnologia que lhe corresponda. Então, nesse sentido, eu acho que as oportunidades que se abrem são muito grandes, porque os países começam a ver... Olha, eu não consigo vir aqui falar com o senhor de tanto que as pessoas vêm me perguntando, vêm me abordando, vêm propondo colaborações. Então, quer dizer, as oportunidades que se abrem são enormes, inclusive, quer dizer, começando com as colaborações científicas, partindo para as colaborações tecnológicas e finalizando com as colaborações comerciais. Então, tudo isso se vê de uma maneira espetacular. Eu estou realmente muito animado com as perspectivas que se abrem.
Olhando para frente, vamos falar do potencial. Portanto, falou da cana no Brasil. Temos também o milho com potencial para produzir o etanol. Quais os outros produtos que podem ser usados para que se possa potenciar a produção de biocombustíveis, principalmente em África?
Nos combustíveis de segunda geração, existe uma coisa muito interessante, como eu já lhe disse, né? Nós podemos utilizar resíduos. E aí, nesse sentido, qualquer tipo de resíduo pode ser utilizado. Por exemplo, existem rotas químicas que partem da gaseificação, ou seja, nós pegamos um resíduo, por exemplo, casca de coco, tá? E gaseificamos a casca de coco, fazemos um gás e aí quimicamente transformamos esse gás, por exemplo, em óleo diesel, tá? Então é uma rota bastante sofisticada, mas nessa rota nós podemos usar qualquer tipo de rejeito de biomassa. Então isso é que eles estão aprendendo aqui e estão muito contentes. Né? No Brasil, os rejeitos principais seriam bagaço, como eu falei, palha de cana, também rejeito de cocos que a gente tenha no Nordeste. Mas aqui em África, nós também temos uma série de outras matérias-primas, colza, cocos de vários tipos. Enfim, é difícil especificar uma, porque conforme eu lhe disse, cada país vai ter suas características, sua biomassa, seus resíduos, mas sabendo que pode, através de tecnologias avançadas, gerar uma solução para esses resíduos, entendeu? Então, eu não gostaria de citar especificamente algum, porque isso vai depender do país. E como há muitos, nós temos aqui, na verdade, 55 participantes de 19 países, né? E esses países todos têm diferentes características. Então, isso aqui é também muito interessante. Eles começam a entender que não adianta buscar uma tecnologia que não seja específica para as características e para a matéria-prima de seu país.
E a terminar, algo mais a referir relativamente a esta experiência que está a ter e principalmente ao futuro dos biocombustíveis em África e no Brasil?
Eu acho que a experiência que eu estou tendo é muito boa. O Centro Internacional da Unido, de cujo comitê científico eu faço parte, tem um programa específico de valorização de biomassa e é como parte desse programa que nós estamos apresentando esses cursos em vários lugares e agora é o primeiro que se realiza em África. Então, eu acho que o resultado desse curso superou todas as expectativas. Eu acho que os diferentes participantes de 19 países, conforme ele disse, estão realmente aproveitando muito. Então, eu vejo essa iniciativa, especialmente para um brasileiro e uma pessoa de língua portuguesa, muito importante, porque eu devo lhe confessar, eu não tinha nenhuma colaboração científica com países de língua portuguesa em África. E, no momento, eu já acabo de assinar ou de fechar pelo menos 3 convênios com países de língua portuguesa. Então isso para mim é muito importante e acho que muito importante para a África também, não só de língua portuguesa, especificamente estou falando de língua portuguesa, porque é a nossa cultura, mas também para os outros países. Nós estamos, acabamos de fechar que com o patrocínio da Unido, nós deveremos ter, no início do ano que vem, o primeiro curso de biocombustíveis de segunda geração, tá? Para esclarecer, para países de língua portuguesa. Tá? Países de língua portuguesa, ou seja, o primeiro curso lusofônico de biocombustíveis de segunda geração, que será realizado em Moçambique. Estamos agora já sentados, começando a estruturar o curso, os convidados, os participantes, e a partir daí nós vamos começar, a partir desse curso, nós devemos começar a assinar um convênio de colaboração tecnológica, provavelmente com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Angola, não só universidades de Angola e de Moçambique, mas também entidades governamentais. Tá? Eu, no momento, ainda não posso adiantar quais as universidades nem as entidades em Angola e Moçambique, porque eles, enfim, ainda não me adiantaram também isso. Mas, digamos, já está tudo estruturado e o curso já está resolvido, né, como primeira ação para a gente começar a falar nesse assunto. Então, é uma coisa muito, muito importante, muito gratificante para uma pessoa de língua portuguesa como eu.
Muito obrigado. Algo mais relativamente a esta questão?
Não, eu só apenas quero dizer o seguinte. Biocombustíveis não são o futuro. Biocombustíveis já são o presente. Então, nós não podemos nos esquecer disso. Biocombustíveis estão aí, né? O Brasil deu o primeiro grande passo no mundo na década de 70, com o etanol, hoje em dia nós temos o biodiesel, né? Hoje em dia nós temos legislação em quase todos os países do mundo obrigando a adição de biocombustíveis, tanto biodiesel no diesel quanto etanol na gasolina, tá? Em diferentes proporções, dependendo do país, mas isso já é uma realidade. Essas quantidades só tendem a aumentar, as previsões para o futuro são bastante interessantes. E eu acho que em pouco tempo nós vamos ter uma realidade ainda mais promissora para biocombustíveis. Então, para todos aqueles que querem entrar, que querem se dedicar a essa área, aproveitem, porque é uma chance realmente imperdível.
A Rádio ONU em Nova York conversou com o especialista brasileiro Eduardo Falabella, de Pretória. Ele é membro do Comitê Científico do Centro Internacional para Ciência e Alta Tecnologia e consultor da brasileira Petrobras. Falabella integra também um painel internacional que foi responsável pelo curso sobre as mais recentes tecnologias na área de biocombustíveis na capital sul-africana.